Boa noite aos colegas que fazem o curso Prática Clínica. Vamos conversar sobre alguns temas importantes e, à medida que apresentamos os temas, faremos as devidas explicações. Inicialmente, eu vou convidar com o colega Cadu e vou fazer imediatamente um enraizamento na historicidade dele, com todos os cuidados que os senhores aprendem durante o curso de formação em filosofia clínica. Cadu, durante a idade escolar, há muitas descobertas bonitas, há muitas descobertas importantes para algumas pessoas. Na sua vida, você lembra de descobertas bonitas e importantes durante o seu processo de escolarização, em idade muito pequena? Pode ser algo entre os 8 e os 12, 13 anos.
Boa noite, querido professor. Eu estou um pouco limitado por causa de uma sinusite, bronquite, mas no meio das tosses a gente vai conversando. Lembro sim, a minha relação com a escola, ela foi bem dilemática no começo. Meu primeiro dia de aula foi um dos mais difíceis da minha vida, inclusive. Não queria deixar a casa dos meus pais para estar à escola. E foi todo um processo da minha mãe ir acompanhando e as professoras irem aos pouquinhos colocando ela em mesinhas separadas, até que em algum dia ela não estava mais ali e eu me adaptei ao ambiente escolar. Como filho de militar, eu estudei em várias escolas pelo Brasil. E os orientadores educacionais sempre eram preocupados com a minha excessa timidez. Eu não sabia me relacionar com as outras crianças. E isso foi um processo assim, bastante delicado de tentar resolver por causa dessa timidez. E depois, eu tive um grande problema com uma professora de matemática na quinta série. E mesmo sendo tímido, hoje em dia entre os jovens se fala a palavra invisível, né? Mesmo sendo invisível, ela gerou uma antipatia por mim que no final das contas acabou a me reprovar por um décimo na recuperação. Mas vou avançar da história. Eu fui lidando com a escola, tenho na minha estrutura de pensamento a epistemologia como um fator, um tópico determinante, e eu fui me incentivando a vencer, né? A timidez, fui me relacionando, fazendo amigos, fui também uma pessoa assim, bastante comunicativa e fiquei sempre entre os primeiros alunos. Depois, com a vida missionária, eu precisei deixar de estudar. Porque não tinha, ficou incompatível estudar e ir à aula. E eu estava no terceiro ano. Quando chegou o momento certo de voltar a estudar, para concluir o ensino médio, eu estudei sozinho e peguei o livro, os livros de matemática, por exemplo. Ficou um pequeno bloqueio, uma pequena cisma com a matemática. Eu peguei o livro e sozinho fui lendo e fazendo os exercícios e eu comecei a achar erros no livro. Então, para resumir um pouco a história, hoje eu sou professor, amo o ambiente de sala de aula, tenho saudade de estar lecionando para o ensino médio, tive a oportunidade de lecionar filosofia e sociologia para o ensino médio do Colégio Militar à distância. Então, foi de um extremo a outro, né? De uma dificuldade muito grande com o ambiente escolar, e hoje sou uma pessoa apaixonada pelo ambiente escolar.
Cadu, com base no que você estava nos colocando, nesse fragmento de historicidade, vamos fazer um a partir deste enraizamento inicial, um outro enraizamento com base nas suas narrativas. Quando muito jovem, você mudou muito de escolas, como você colocou, por conta de estar numa família de seu pai era militar, então você estudou em várias escolas. É muito provável, pelo que você está nos contando, que já desde cedo você deve ter considerado por que aquelas coisas aconteceram. Eu me refiro especificamente ao que você estava falando de se incentivar, não é, a ir além da sua timidez. Então, dentro do que você estava discorrendo, é muito provável que desde cedo você tenha considerado por que aquelas coisas aconteciam, por que aquela timidez e os motivos para ir além daquele modo de ser. Vamos falar um pouquinho sobre isso.
Então, eu até transformei isso num capítulo do meu livro, do Cavalo Marinho do Chico, eu chamei de Batman, as lições do Batman, porque eu sempre gostei de heróis. E eu tive uma intuição de que tudo isso era um medo. E eu não sei precisar a data, mas surgiu em mim uma intuição de que, um entendimento, uma clareza de que o medo era algo meu. Eu tinha produzido medo, então só eu tinha que destituir. Então eu me coloquei o desafio de superar todo tipo de medo. Medo de escuro, medo de ladrão, medo de ir à rua, medo de todos os medos, inclusive o medo de me relacionar com as pessoas. Jamais imaginaria naquela época, assim, talvez com 12, 13 anos, que eu me tornaria no futuro sacerdote, professor e fundador de uma fraternidade ecumênica. Então, a interação com as pessoas hoje é o meu cotidiano. Falar com pessoas simples, cultas, com analfabetos, com universitários, pessoas pobres, pessoas ricas, pessoas de ideologia de direita, de ideologia de esquerda, de religião XYZ, né? Mas por que o Batman? Porque de todos os heróis é o mais humano, né? Na minha opinião. E ele tinha dois bloqueios, o Batman, Bruce Wayne. Ele viu os pais sendo assassinados. E depois ele cai numa caverna de morcego na mansão. E assim, eu gosto daquela trilogia, onde o primeiro filme, Batman Begins, ele começa falando, mostrando todo esse processo da superação do medo. Eu me identifiquei com esse filme, usando a metáfora, porque o morcego vai se tornar, então, um símbolo do herói. E por uma vida, por um bom tempo, foi um símbolo do medo, né? A causa do medo. E do garoto vítima, que viu os pais sendo injustiçados, nasce o herói. E aí eu compreendi que, assim, quando a dor ela é superada, ela pode até virar a ser dom. Né? Hoje, as pessoas pedem para eu parar de falar. Antes elas brigavam para eu falar. E foi surgindo com o tempo essa capacidade de me comunicar, de falar, de escrever. E a música foi um fator muito importante como dado de semiose no meu caso, porque foi me desinstalando desse processo de capacidade de expressividade, né? Acho que é bom para isso.
Vamos fazer um novo enraizamento aqui. Por favor, verifiquem microfones. Temos microfone aberto, vazando som. Um outro aspecto dentro disso que estamos colocando, um enraizamento, aproveitando isso que você acaba de colocar, no qual você falava, explicou por que colocou o Batman e também o medo de se relacionar com as pessoas, ainda dentro da sua historicidade, é muito provável que naquela ocasião você já tenha também pensado o que acontece, né, com as pessoas que existe esse medo de se relacionar. Você chegou a alguma conclusão na época sobre isso? Sobre o medo de pessoas quanto a relacionamentos?
Eu confesso que eu só fui terapeutizar essas questões bem depois. Na época, eu acho que a minha motivação foi não querer ser diferente, não querer ser... Por exemplo, eu sabia que eu tinha capacidade de tirar as melhores notas e estar entre os melhores alunos. Então, na adolescência, quando eu comecei a interagir com as pessoas, de propósito, comecei a fingir que eu não sabia ou tirar notas baixas para poder estar vinculado com aquelas pessoas lá do fundão. É até engraçado lembrar isso.
Cadu.
Eu lembro da orientadora educacional me chamando para me alertar, né, de que eu deveria... Acho que eu estava com 14 anos lá. E tudo era bom, o violão, a música, mas que eu tinha que cuidar do futuro e essas coisas todas.
Sim. E ali, quando você vai teorizar isso tempos depois, sobre essa situação do medo das pessoas quanto ao relacionamento que elas tinham quando umas se relacionavam com outras, mas qual a impressão que havia antes dessa teorização quando você era criança e vivia esses fenômenos? O que surgiu em você como uma das razões de serem assim?
Então, eu acredito que a solidão é a explicação. O medo de estar com as pessoas, eu era muito inversivo, muito inversivo. E hoje, até assim, nessa nova etapa, eu me vejo fazendo recíproca de inversão quase que o tempo inteiro. Mas com a filosofia clínica eu descobri a beleza da inversão e que inversão não é egoísmo, né? São riquezas, né, de singularidades. Mas na época eu creio que eu não queria me destacar para não me sentir só. Eu acho que começava a perceber que as pessoas que se destacavam, elas eram sozinhas, e se eu não queria ficar sozinha, justamente eu não queria me destacar. Eu creio que era por aí.
Ok. Poderia ir adiante aqui agora, e ele abriu vários elementos aqui maravilhosos para podermos prosseguir, mas prefiro parar neste momento e pontuar o que foi feito, e numa segunda retomada com outro tema a gente pode ir mais longe. Mas aqui é muito importante que eu possa pontuar didaticamente o que foi feito. Lembrem o tema da nossa aula de hoje, as memórias fabricadas, as memórias construídas. A pessoa tem a sua historicidade, os elementos que ela vivenciou e sobre os quais ela vai apresentar uma interpretação. A isso chamamos historicidade. No entanto, em muitas ocasiões, a clínica propicia a construção dentro desses elementos historiográficos de coisas que na ocasião não aconteceram, que a pessoa não tem registro sobre isso, mas que no exercício da clínica, no consultório, às vezes inadvertidamente, terapeuta ou a pessoa acabam construindo essas memórias fabricadas que, dependendo do modo como se encartam no processo historiográfico, adquirem uma conotação, um caráter fidedigno, como eventos, por vezes, fundamentais na vida da pessoa. Se levarmos as consequências que isso pode ter quanto a âmbitos de relacionamento familiar, jurídico e outros, vocês já imaginaram até onde isso pode alcançar? Apenas um exemplo sobre isso, você às vezes, durante a clínica, no processo historiográfico, pode encartar um pedido de perdão que um parente seu, uma mãe, um pai, um primo, alguém muito próximo pediu a você, quando Isso não aconteceu. É uma memória fabricada no advento do consultório. Se a pessoa confere a isso um caráter de fidedignidade, ela pode, quando encontrar tal pessoa, se portar com relação a ela, como havendo tido feito um pedido de desculpa, sendo aceito e tudo continuando. E para outra pessoa, que ignora que houve tudo isso, pode haver aqui abalos de todos os tipos. Isso é apenas um entre inúmeros exemplos importantes que poderíamos ter. Vamos agora recapitular o que fizemos aqui. Bem, no início, convidei um colega a conversar. Como ganhei de presente esse livro e li, já sabia onde mais ou menos fazer o enraizamento. O livro, claro, se fosse um processo didático de clínica, eu teria outros elementos ainda a partir da leitura da obra. Mas me baseei na obra, que é autobiográfica, né, deste colega, e com base nela já fui direto a um enraizamento lá na infância dele. Ele naturalmente seguiu. O critério de eleição aqui foi segurança. Enraizei numa área na qual sabia que o colega poderia discorrer tranquilamente, sem maiores questões. O intuito aqui é meramente didático, né, explanatório no sentido didático, nada além disso. Então fui lá e o colega começou a responder como foi e tal. Em seguida, ele coloca o critério, vejam, epistemológico, é como ele pontua o próprio discurso, e isso é corroborado pela própria obra dele. Aparece claramente esse critério epistemológico de aprendizagem, e a própria historicidade dele mostra isso, não é? Os desdobramentos, como ele começa a se incentivar, a partir de que premissas, como ele faz os processos de verificabilidade, tudo muito bem documentado no livro. A partir daí, naturalmente, como ele já faz e fazia, puxei para uma argumentação derivada, que é como ele naturalmente já usa a epistemologia dele. Vou traduzir em letras mais simples o que estou falando. Estamos falando de uma pessoa que tem como uma das características existenciais aprender. Aprende, é uma das características dessa pessoa. Nem todo mundo aprende em várias áreas da vida, vocês sabem disso. Algumas aprendem. Esse colega aprende, muito bem. E o que fiz? Utilizei mais um enraizamento, mostrando que uma das formas dele aprender é estabelecer causa e efeito, as argumentações derivadas. Então, veio o medo de se relacionar, que foi uma das coisas que ele ultrapassou via epistemologia. Aqui eu procurei fazer uma memória encartada, fabricada nele. Vejam bem, bem nítido como eu procedi, ok? O que usualmente é um erro em muitas atividades clínicas, aqui nós estamos instrumentalizando no sentido de um benefício, de um recurso clínico que pode ter grande efetividade e importância para muitas pessoas. A propriedade de você poder construir memórias, de você poder encartá-las dentro do processo historiográfico, é algo que pode nos auxiliar muito dos nossos trabalhos, quando feito com tudo que vocês têm estudado, com os preceitos éticos, dentro da estrutura de pensamento, da maneira respeitosa e producente para a pessoa, não é? Por isso que chama filosofia clínica. Então, num dado momento, eu falei para ele, e depois vocês ao reverem a gravação vão poder identificar, que mais tarde, quando ele disse que verificou que esse medo tudo, eu usei uma generalização, uma universalização, um erro clínico, não é? Eu disse, então você deve ter verificado, provavelmente você verificou, que as pessoas tinham medo de se relacionar entre elas. Vejam, ele não falou em nenhum momento tal coisa. Aqui eu entrei com esse discurso. Observem na clínica o que isso pode causar quando o filósofo clínico negligencia a historicidade da pessoa, os registros da estrutura do pensamento da pessoa, das bases categoriais, e ele agenda coisas que não estão lá, mas que ele, por, às vezes por uma afetação do discurso, às vezes por uma afetação de autores e obras que ele considera que opinam sobre esse elemento, olha o que eu falei para o colega, eu disse. Aí então você considerou que as pessoas, né, tinham medo de se relacionar entre elas, coisa que ele não disse. Qual foi a resposta que surge? Que só depois, muito depois, ele viria a teorizar sobre isso, tal que na época ele não havia pensado sobre isso. Então, reproduzindo um erro que aqui tem o propósito de ilustração, lembrem, por favor, o que fiz. Recuei de novo, insisti no enraizamento, e dessa vez coloquei para ele que mesmo assim, que ele tenha considerado isso depois, teorizado depois, na época ele já deveria ter sentido alguma coisa a respeito. Quer dizer, mudei de tópico, fui lá para o tópico sensorial e insisti no enraizamento. E dessa vez veio a resposta. E aí a resposta é que naquela ocasião ele acreditava que ele disse que ele era muito inversivo, e que quem destacava ficava sozinho, e que ele acreditava que isso era uma explicação. Agora observem, este elemento que surge é um elemento que de fato havia? Será que ele, entre os 8 e os 12, 14 anos, ele de fato intuiu, sentiu isso, ou isso surge como fruto de um agendamento? Se surge como fruto de um agendamento, não quer dizer que foi construído. Afinal, pode ter estado lá, e quando eu coloquei essa questão, ele simplesmente foi lá e recuperou o dado no banco de memória dele e trouxe a informação. Pode, sim. Outras vezes, não. Conversando com o terapeuta, que está imbuído de uma autoridade muito grande, às vezes, na clínica, a pessoa mergulha lá e onde não há nada, ela cria, ela inventa. Há muitas maneiras de fazer isso, por associação dos elementos, por probabilidade. Ele pode chegar lá e dizer, bom, se o doutor está me dizendo que houve, deixa eu ver, eu só consideraria tais coisas depois, mas ele está dizendo que provavelmente eu já senti algo na época. Ele vai lá no sensorial e constrói uma impressão, uma informação, algo. Pode fazer isso. Por probabilidade, ele vai dizer, provavelmente nessa época, de tudo que estava se passando, se eu fosse sentir alguma coisa, eu sentiria X, Y, W, delta, e encarta ali. Se isso é... Lembram quando vocês aprendem os procedimentos clínicos? É colocado assim, ó, que um procedimento clínico, a pessoa já o utiliza, ok? E aí você vai adequá-lo às especificidades, mas também... Um procedimento clínico pode entrar na malha intelectiva se fizer sentido e tiver o aceite da malha intelectiva. Isso está lá nos cadernos de vocês, de filosofia clínica, né? Quando vocês aprendem um procedimento clínico, as condições de uso submodais. Então, nesse caso, uma memória fabricada fez sentido? A malha intelectiva teve acolhida para isso? Registrou. Encartou, agora começa a vida desta memória fabricada e implantada na estrutura de pensamento da pessoa. O que acontecerá? Como ela conversará com tudo que já há lá? E a partir dali, quais os alcances que isso nós teremos? Houve um filme que teve continuações menores, mas que na época chamou muito a atenção, que foi O Efeito Borboleta. Muito estudado nas escolas terapêuticas, O Efeito Borboleta. Uma modificação lá no passado acarretava uma modificação aqui, hoje, no presente. Vamos considerar isso com calma e com vagar. Se nós que fazemos este curso, somos vários colegas de várias áreas, temos psicanalistas, psiquiatras, psicólogos, filósofos clínicos e colegas de outras áreas também. Se nós, nas nossas vidas pessoais, quando fôssemos crianças, por exemplo, com a nossa bicicletinha indo para casa, se tivéssemos salvo a vida de um cachorrinho, que ficou preso lá numa cordinha e ele, a vidinha dele seria curta, porque logo um automóvel passaria e abreviaria. Mas graças a nós que voltávamos da escola, na nossa bicicleta paramos, soltamos a patinha dele, ele foi feliz da vida brincar lá nos charcos. E ainda parece que lá de longe latiu para nós agradecendo e nós ficamos muito felizes com isso. Bem, vamos considerar isso. Se isso não houve nas nossas vidas, mas agora ao contar fez muito sentido para algum de vocês, vocês encartaram isso, alguém encartou lá nesse lugar, até viu quando foi isso, alguns já se viram voltando da escola, na sua Olé 70, aquela bicicletinha, e já, ou na sua Monarca, ou na sua Caloi, já viram até como aconteceu a cena, recriaram essa cena toda e encartaram, fez sentido na malha intelectiva, ficou lá. Isso, por um efeito cascata, como naquela obra, o efeito borboleta, chega até os dias de hoje? Vai acarretar em modificações na vida dos senhores hoje? Alguns argumentaram, não. Ainda que tenha sido muito bom essa memória encartada, muito agradável e edificante, não tem todo esse alcance porque é algo menor, não teve maior significado, maior, não teve um impacto como aquela vez que eu fui aprovado na escola e ganhei uma bolsa de estudos que a minha mãe não podia pagar. Aquilo sim foi relevante. Essa maneira de assim considerar, pelo caráter do que é mais contundente, mais determinante, é isso que vai fazer com que as coisas se modifiquem até hoje, é um erro de interpretação, é um erro hermenêutico e que deve ser afastado da clínica. Muitas coisas que foram impactantes, determinantes em vidas de muitas pessoas morreram ou por decurso de prazo ou porque a pessoa aprendeu algo durante a vida que explicava aquele dano muito grande que ela viveu e, portanto, aquilo se equacionou. Essa relação na qual uma pedra jogada vai produzir ondas e você pode medir em linha reta o tamanho da onda lá no final pela pedra que foi jogada no meio do lago, isso em clínica é questionável em vários aspectos. Por vezes, esse encarte tão pequeno que fizemos aqui, para quem o acolheu e encartou, pode ter desdobramentos muito bonitos e importantes. E a pessoa pode, sim, chegar até os dias de hoje com amplificado, essa memória é muito amplificada. Daí os cuidados que temos quando tratamos na clínica, na historicidade. Alguns colegas, quando nós colocamos lá no caderno A, cuidado com agendamentos indevidos, faça o agendamento mínimo e depois, como continua a sua historicidade? Separou no momento em que entrou da escola. O que acontece a partir dali? Alguns acham que podem ultrapassar isso, que isso é um preciosismo da clínica, que não é importante. E eu repito, é muito importante. É muito importante esses cuidados iniciais no consultório. Okay? Prudência, por favor. Certos encartes, certos agendamentos, certas memórias construídas podem ter desdobramentos impressionantes, muito, muito além do que se possa imaginar na clínica. Então, a prudência é importante. Vocês já viram que o erro é inevitável, que na nossa atividade muitas vezes estaremos em margens de dubiedade, em questões complexas, e às vezes mesmo com todos esses cuidados agendaremos sim, e isso pode ter resultados graves, não é? Parte do nosso trabalho, tal qual um cirurgião que, tentando salvar a vida da pessoa no meio de um processo cirúrgico muito grave, às vezes, sem querer, acaba abreviando a vida da pessoa. Isso ocorre, não é? São os dilemas do nosso trabalho, da nossa atividade. Outras vezes, esse encarte que é feito lá, ele fica localizado, circunstanciado, ele não se desdobra. Então, esse encarte do cachorrinho que você salvou, ele vai ficar lá nos seus 8, 10 anos. Cada vez que voltarmos à sua história e passarmos por lá, estará o cachorrinho agora feliz e aquilo tudo. E cada vez que você contar, essa história vai ganhar mais aspectos. O cachorrinho vai ganhar forma, vai ganhar uma raça, vai ganhar uma pequena coleira, vai se tornar amável, amistoso e em breve talvez um nome ele tenha também, entre outras coisas. É assim que às vezes esses encartes ganham uma vida toda própria e se movem. Então são vivos, estão lá, muitos deles são e estão lá. Vejam os cuidados então, as memórias fabricadas. Por vezes, como nós veremos a seguir, outros aspectos ocorrem, outras questões como estas ocorrem. Aqui eu vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões e eventuais dúvidas sobre o que vimos até aqui. Após estas importantes reflexões e considerações dos colegas, eu agradeço, isso enriquece a aula e os senhores, vários dos senhores já estão em consultório há muito tempo, então torna essas questões relevantes do ponto de vista da própria, do empirismo que encontramos na clínica também. Vamos então às considerações sobre o que foi colocado. Primeiro, como verificamos esse encarte quando ele é feito? Há inúmeras formas de verificabilidade, quando ela é possível. Nem sempre essa verificabilidade será possível. Às vezes esse encarte é feito de uma tal forma que ele toma propriedade de verdade para a pessoa e passa a funcionar como tal. E não há registros daquilo que o originou. Por vezes isso ocorre. No entanto, quando podemos verificar, aí tem vários elementos. Às vezes a própria pessoa nos diz que alguém, ela diz, olha, lá a minha professora na escola, doutor, falou tantas e tantas vezes nisso que eu acho que eu passei a acreditar. Não é? E aí no registro historiográfico, como a professora se comportava de uma tal forma, é bem provável que isso sim tenha acontecido dessa forma. Mas existem outras maneiras de identificação de um encarte. Por vezes é uma coisa solta, tipo uma ilha dentro de um bolsão que não faz sentido com nada, não tem registro com coisa nenhuma, como se caído de paraquedas lá dentro. E por alguma razão a pessoa deixou que ficasse lá, às vezes porque por necessidade, às vezes por gostar daquele encarte, não é? Então a pessoa pode afirmar para você que ela aprendeu a tocar harmônica, gaita de boca. E isso ela leu em algum lugar e apropriou dessa memória, colocando ali como um registro, quando na verdade ela nunca teve isso. Ficou uma memória de passagem apenas. Não é que faz bem a ela lembrar de algo assim. Como não há qualquer contexto, quando você enraiza, não só não há contexto relacionado, como há uma improbabilidade em torno do tema, de onde ela estava, não havia escola de música, não havia ninguém que soubesse tocar harmônica, é até improvável que ela tivesse acesso a uma gaita de boca naquela região remota onde ela morava. Então, lembrem, por favor, a clínica é um exercício de aproximação e raramente de exatidão, né? Então é sempre prudente que a gente considere isso como, olha, é provável que tenha sido assim, nós não sabemos se exatamente foi assim. Por vezes há surpresas quanto a esses conteúdos. Há memórias que foram vividas e que foram apagadas, e apagadas de uma tal forma que nós, às vezes, não temos como recuperá-las. Ficam trilhas inteiras na malha intelectiva que foram apagadas, às vezes substituídas por outras, às vezes não há substituição, há apenas uma enorme lacuna, que na realidade o nome lacuna aqui não é muito adequado, porque essas lacunas, às vezes, é uma estrada, né? É uma estrada feita de nada, feita de coisa alguma. Isso existe. E por vezes não é porque há uma lacuna que deve ser preenchida. Não é? Aqui há um trocadilho perigoso na forma de um paradoxo. Há muitos espaços em brancos na malha intelectiva que precisam assim ficar, sob pena de corrompermos o elemento semântico e sintático que faz uma vivência. Um exemplo disso é a música. É importante os espaços de silêncio na música, porque os espaços de silêncio que fazem a acentuação de certas notas, o compasso das notas, quer dizer, o silêncio é música também. Então, tudo isso a gente considera não por um corte na historicidade, mas pelo apanhado geral das coisas da historicidade. Bom, depois um colega falou sobre as questões de meio termo. Olhem, em se tratando de estrutura de pensamento, de historicidade, será que temos uma acuidade? Será que temos uma instrumentalização cirúrgica tão precisa que nos permite inserir um encarte sabendo o alcance dele, para onde ele se moverá, até onde ele poderá ir? Será que temos isso? Acho dilemático, difícil, não é? E aqui talvez muita pesquisa em torno do assunto se faça necessária aqui. Dependendo do encarte que é feito, o alcance dele pode ser muito grande. Há coisas que, se você encartar lá nos 15 anos de vida da pessoa, pode ter desdobramentos em cascata até os dias de hoje. E além dos dias de hoje, isso pode ocorrer. Então é importante... Nós temos, em geral, uma certa aproximação do que podemos encartar, do que não temos que encartar de forma alguma, e os cuidados em torno disso, mas está longe de uma exatidão. Por exemplo, você vai falar com um filho seu e ele pede um conselho. O que você acha, se ele deve ir agora fazer um intercâmbio e aprender inglês no final do ano, ou se isso pode esperar para depois da faculdade? Conhecendo a vida do seu filho e tudo que está em andamento, talvez você diga para ele uma opinião e coloque: olha, acho que dentro disso que você está falando, talvez depois da faculdade, etc. Tal. É mais ou menos assim também na clínica. Os encartes são feitos com base no conhecimento que o terapeuta vai adquirindo, a familiaridade, consulta após consulta, o exame profundo da estrutura de pensamento. É assim, é isso que nos dá uma maior segurança nesses elementos. Outra coisa é sobre se complementar um dado, seria também criar memória. Olha, muitas vezes a complementação nada mais é do que, sim, uma construção de memórias onde não há. Por exemplo, se colocássemos aqui na entrevista que eu fiz com um colega, quando ele fala que então ele se incentivou a vencer a timidez, a tal ponto que hoje ele dá aula, faz conferências, montou uma fraternidade, ele tem muitas coisas, muitas funções, é um orador, uma pessoa que conversa muito com as pessoas. Nós poderíamos sim complementar o discurso dele, sugerindo memórias que aqui, nesse caso, seriam ao mesmo tempo uma complementação, mas provavelmente também uma construção de dados. A priori, não há uma restrição quanto a isso, de você não jamais fazer memórias construídas, memórias inventadas. Não, a questão aqui nem é essa. A questão é a utilização disso de modo producente, de modo coerente ao que a pessoa tem vivido historiograficamente, o respeito à alteridade dela, é nesse sentido, não é? E o cuidado quando isso se tornar nocivo, e veremos o que fazer. E eu falo isso já sabendo os milhões de problemas que teremos aqui. Outra questão que foi colocada é quando a memória é encartada por uma outra pessoa. Isso pode acontecer. Não pelo terapeuta, não pela própria pessoa. Um agendamento aceito de fora. há bons agendamentos no sentido da nossa base categorial e maus agendamentos quanto à nossa base categorial. Uma mãe que diz para o filho 10 mil vezes que ele é burro, que ele nunca vai saber direcionar a própria vida, ela pode estar agendando uma memória falsa no sentido de uma construção de arquivos e acervos falsos. A criança pode pegar isso como verdadeiro, ir lá no acervo existencial dela e na prateleira das memórias onde ela guarda seus livros, suas coisas de vivências, começar a catar evidências sobre isso que a mãe disse que ela considera verdadeiro. Então ela verá um dia que na aula ela não lembrou quando a professora tomou a tabuada. Ela lembrou 10 vezes, uma ela não lembrou. Mas isso reforça o que a mãe está dizendo, que ela é burra, que nunca vai aprender nada. Ela vai lembrar a vez em que o pai pediu que ela cuidasse da lavoura e aguasse, mas estava muito quente, ela estava cansada, só tinha 6 anos, e deitou um pouquinho à sombra, mas dormiu, e depois não lembrava se havia aguado ou não as plantas, e isso fez falta, e ela sentiu remorso, e portanto a mãe tem razão, ela é burra, nunca vai aprender nada. Ela usa esses registros que aconteceram na forma de uma intensificação do registro, o que não deixa de ser uma memória construída, porque é como pegar um desenho e reforçar suas cores, suas tintas, suas matizes, e não é mais o mesmo desenho. Às vezes era um desenho, inclusive, que estava se desfazendo, mas foi reconstruído uma memória falsa, implantada, que agora passa a ser verdadeira para algumas pessoas. Já consideraram as interpretações em clínica? O que pode acorretar quanto a isso? Então, sim, pode acontecer. Outra coisa dentro disso ainda é quando algo é semeado dentro das equivocidades. Algumas pessoas, quando certas informações, dados existenciais, caem naquela área que nós chamamos de equivocidades, aqueles elementos confusionais, elementos de dubiedades, elementos no qual nada é exatamente isto ou aquilo, não é bom nem mal, nem direito nem esquerdo, quando certos dados caem ali, eles podem germinar, florescer na forma de memórias construídas. Olhem, algumas pessoas chegam ao consultório com isso e sofrem muito. Há pessoas que dizem que acham que bateram em alguém, que machucaram alguém, que negligenciaram tal coisa. Isso nunca aconteceu. Alguns não dormem, passam a noite em claro porque inventaram que não pagaram uma determinada conta que venceu. E essa conta era muito importante, vão lhe tomar o automóvel e a pessoa fica angustiadíssima até que 8 da manhã, depois de infernizar a esposa, coitada, a noite inteira ela encontra o tal do papel, que foi pago. São pequenas peças que acontecem na alma humana. Às vezes não há qualquer razão para além da própria peça, pela maneira como tudo foi construído, isso às vezes ocorre. Outra coisa são as apropriações de memórias. Ocorre muito também, muito. Se você convive com uma pessoa muito tempo e está habituado com as histórias, o modo de ser dessa pessoa, vocês partilharam filhos, uma existência, muitas coisas, é usual que uma coisa ou outra você assuma que tem acontecido com você. Eu vou dar um exemplo disso, ok? Um dia vocês estavam na praia, estava um dia bonito e tal, e você viu lá, seu marido pegou um desses cremes protetores, mas ele passou com tanta vontade nas mãos, no braço, ele estava tão feliz com aquele sol, que por razões, sabe-se lá de onde caiu na malha intelectiva, a esposa assumiu essa memória para ela. E um dia na cidade, esse marido ouve, pasmo, a esposa contar como foi gostoso passar aquele creme protetor nos braços, o cotovelo estava seco e tudo, e ela gostou muito, mas ela não lembra o nome do creme, e ela nunca teve essa vivência, foi ele que teve. Ela se apropriou da memória do marido. Há exemplos como esse, mas há exemplos que vocês, como terapeutas, sabem que não são nem um pouco agradáveis, né? E que podem acontecer também. Sabe, há pessoas que se apropriam de momentos muito tristes. Certa ocasião eu tinha uma amiga muito querida, uma freirinha, que ela... Porque eu já citei isso em outras ocasiões, ela fazia uma recíproca de inversão tão profunda com Jesus, com Cristo, que ela tinha gotículas de sangue às vezes, sabe? Tamanho, ela chorava, ela se emocionava muito, ela assumia certas memórias que eram de uma outra pessoa, mas ela vivia aquilo profundamente, a ponto de apresentar processos somáticos, né? Ela ficou conhecida por isso. E uma pessoa muito, muito querida, muito... Sonhos, outra questão que foi colocada assim, sonhos podem funcionar como elementos de encarte, dependendo de como vocês dimensionam na vida de vocês. Para algumas pessoas, o sonho é completamente inofensivo, a pessoa cresceu e com os balizamentos existenciais, com os dados divisórios, ela colocou os sonhos numa repartição morta da estrutura de pensamento dela. É aquela coisa da criança, desde cedo se assustou, a mãe corre, senta e diz, meu filho, não precisa te preocupar, isso foi só um sonho, isso não existe, isso é uma bobagem, sabe? Crianças inteligentes não dão bola para isso, não. E a criança pode, através desse tipo de agendamento, ter descaracterizado e descredenciado completamente o espaço onírico, que agora vai fazer parte lá das prateleiras últimas da IP, não incomoda mais, nada do que venha de lá talvez se torne relevante para essa pessoa. Isso ocorre. Já para outras, não é, que desde cedo aprenderam ou construíram dessa forma que o sonho é uma mensagem. Para Freud, sonho tinha uma forte composição do desejo. Era assim como ele entendia isso. Mas para muitas pessoas não nem remotamente tem a ver com desejo, com nada. Né? Tem a ver com outras coisas. Aqueles que são espiritualistas podem ter deslocado esse espaço da EP para a área ligada aos fatores transcendentes, tópicos de singularidade, e aí aberturas interessantes que podem ocorrer, não é? O trabalho com sonhos é algo muito bonito. Há horas que eu estou para fazer um workshop sobre isso. Qualquer hora dessa a gente faz. Bem, vimos então as várias considerações, as várias questões. Vou desligar aqui o gravador, se tiverem mais alguma questão. E em seguida vamos para mais um trabalho técnico aqui com um de vocês sobre isso das construções das memórias, né? As memórias inventadas. Fizemos aqui uma longa conversação que não foi gravada, vimos alguns aspectos ligados ao tópico de singularidade, ao sonho, estados oníricos, e agora algumas questões surgiram também que foram colocadas. Entre elas a questão das drogas. A droga pode, por si somente, fazer esses encartes. Há algumas pessoas que utilizaram, por exemplo, ácido lisérgico ou drogas dissociativas, ou às vezes drogas alucinógenas também, certas vivências que foram ali relacionadas, pela maneira como foram vividas, na forma de fragmentos, às vezes até em partes maiores que fragmentos, podem passar a habitar a vida da pessoa. No consultório, alguns dos senhores já podem ter ouvido mais de uma vez questões assim, que o partilhante nos coloca que ele sabe que estava usando drogas, que estava alucinando, mas uma parte do que ele vivenciou durante o uso da viagem que fez com a droga, aquilo é verdadeiro, aquilo não é parte da droga. Olhem, só que ele contando isso para você, que convive com a pessoa, que conhece a pessoa, ou na clínica, ou por ser um familiar, um amigo, você sabe que ele não viveu aquilo, que ele está afirmando categoricamente que houve, que não é parte da droga, Não é? Há pessoas que fazem, que têm esses elementos. Elas dizem para você, todo automóvel que passar aqui vai ter uma placa com o número 3. Independente, pode olhar e te chama para ir até a janela para olhar com ele. E depois afirma que sim, que durante uma hora todos os carros que passaram tinham aquele número 3 na placa. E aquilo se encartou como uma verdade inquestionável, um prejuízo rochoso, sabe, que você não dissolve por argumentação derivada, está lá, causando todo tipo de... Às vezes não causa qualquer problema maior, a não ser o fato de ser discrepante, não é? Da pessoa passar um certo constrangimento, mas há questões que são de ordem maior, e pedem a atenção da clínica, não é? Às vezes ocorre. Uma outra coisa, que quando eu estou falando com vocês sobre memórias inventadas, memórias construídas, considerem, por favor, que em filosofia clínica nós fazemos essa leitura também pelo tópico termos agendados no intelecto. E nesse sentido, essas memórias criadas, inventadas, podem ser sensoriais. Nós podemos ter memórias sensoriais, não memórias intelectivas, na forma conceitual. Por exemplo, algumas pessoas vão ter essas memórias construídas na forma de um pensamento, na forma de um cálculo, mas alguns terão memórias construídas na forma de uma brisa que sopra no rosto, não é? Alguns vão reportar questões como, por exemplo, quando tiveram o primeiro filho, certas impressões, certas sensações que são construções a posteriori encartadas lá no fenômeno e que geram todo um estado de coisas na vida da pessoa. Aí os cuidados, não é? Às vezes o terapeuta com a instrumentalização submodal pode promover tal coisa. Um exemplo, com base específica na indicação clínica, a pessoa ao ter um bebê, não é? O terapeuta pode colocar para a pessoa, e naquele momento em que a senhora teve o filho, não houve nada na sua alma, no seu coração que lhe disse que era um momento maravilhoso, em que muitas coisas agora seriam diferentes? E então a pessoa pode tomar essa frase e fazer uma composição com outros elementos e na forma de um agendamento construir aqui uma memória sensorial. E esta mulher dizer que o alívio que ela sentiu ao ter o bebê nos braços, quando sentiu o calor, o coração da criança batendo contra o seio, o peito dela, ali ela vivenciou que a vida é maior do que qualquer outra experiência. Que nada pode ser maior que a vida. E, no entanto, isso foi uma memória construída por vezes, que se alastrou para espaços importantes da malha intelectiva. Assim são alguns fenômenos que ocorrem, memórias construídas, termos agendados, construídos, fabricados, que são encartados. A orientação talvez mais significativa em torno de tudo isso seja a adequação do uso e os cuidados do uso desses elementos. Nós podemos, se fôssemos questionar do ponto de vista de uma sociedade pragmática que avalia pedras, tijolos e pesa essas coisas, teríamos que fazer várias conversações, mas que há um lugar importante, sim, a se considerar. Muito pode ser construído e às vezes a maior parte de uma vivência pode ser dada à construção a posteriori destes elementos. Considere então a relevância de um ato como esse no âmbito da clínica. Há que se ter cuidado então com os agendamentos, não é? Na medida em que eles surgem. Bem, vamos ainda a uma... Temos tempo para fazermos mais uma construção aqui. Okay? Então, vou conversar com um colega, vamos conversar, Pedro, vamos conversar eu e você agora sobre alguns aspectos. Pedro, fizemos aqui várias conversações sobre essas memórias construídas, agora eu quero conduzir as nossas questões para um outro ensinamento condizente com fatores como estes. Vamos caminhar um pouco para o futuro, Pedro. Em Florianópolis, você levou os colegas, vários colegas, para conhecer a torre de comando, de controle aéreo do aeroporto internacional que temos lá. E muitas questões foram feitas, os colegas ficaram muito interessados na forma como as coisas são, e você os orientou, explicou com a sua vasta experiência em torno do assunto, conhecimento que você tem de muito tempo, trabalho profundo que você fez com obra publicada, inclusive. Mas a questão que eu pergunto a você é quanto ao futuro. O que vem por aí? Quanto, o que há de novidade nos horizontes? O que podemos considerar como melhorias que ainda não existem, mas que provavelmente surgirão com base no, nessa atividade que é fundamental, não é? Imagine, você vai para um aeroporto como esse internacional, que recebe voo de todo lugar, desde aviõezinhos com tripulações mínimas até aqueles aviões que atravessam oceanos com centenas de pessoas a bordo. O que você imagina que virá como uma construção no sentido de aprimorar esse serviço de controle de voo nos aeroportos?
Bom, professor, há uma preocupação minha com relação até a essas próprias imaginações minhas do que vem por aí. O GPS que todo mundo utiliza, eu já comentei com alguns, que todo mundo utiliza, estou falando mais diretamente para economizar o tempo, o GPS que muita gente utiliza aí no telefone, que eu já disse, é algo que proveio da aviação, que já usava há 50 anos, há 30, 40 anos, um sistema de navegação que gerou esse GPS e popularizou isso. Eu digo isso porque o futuro também traz muita coisa. Falando tecnicamente, os aviões super embarcados, né, levando mais de 500 passageiros, e duas tendências que isso me preocupa filosoficamente. Eu não gosto muito disso, embora eu sei disso, essa tecnologia que para mim é meio perigosa. O transporte de máximo passageiros possível em um único avião com máxima velocidade possível, né? Isso é um próprio futuro da aviação, que estão buscando isso e que preocupa a minha filosofia e talvez a de outros aí, só os filósofos se preocupam com isso. E as automatizações, as automações, que da própria internet mostra muita automatização, atualizações de programas em tempo real e tudo mais. A aviação também pretende, as forças armadas, os governos de países, os cientistas cibernéticos estão correndo muito atrás de automatizações. A inteligência artificial na aviação, avião com tantos passageiros voando sem piloto, isso está sendo buscado pela tecnologia da aviação, que está sempre na frente, e depois isso se populariza. Mas cria essa preocupação em mim. Eu, como filósofo, fico preocupado. Ao saber disso, eu sofro com isso. Eu não sei como são os colegas também. Mas são essas duas coisas, se resume nessas duas coisas. A superautomatização, ou seja, um equipamento, confiar demais nas máquinas, inteligência artificial, e transportar o máximo de passageiros possível em um único avião, que já tem por aí, um avião militar que transporta 1.000 soldados equipados, soviético, e para a economia de espaço e ganhar dinheiro com isso, transportar o máximo de coisa possível e automatizar. Professor.
Apenas por questão de tempo, não vou prosseguir aqui com o Pedro, mas há inúmeros aqui. Olha, nós temos tantos enraizamentos que poderíamos fazer aqui, mas o próprio Pedro já nos deu elementos para que a gente possa fazer várias considerações. Observem o que foi feito tecnicamente aqui com o Pedro, tá? O Pedro tem um livro, inclusive quando nós fizemos Cartagena 1, que foi lá no Mar do Caribe, na bela Cartagena, e fizemos prática clínica, o Pedro me presenteou essa obra, na qual ele coloca aprendizagens de controle de voo, com que ele trabalhou aí durante décadas e conhece muito, e li o livro dele para fazer trabalho clínico com ele. E agora foi muito tranquilo levá-lo para o futuro, já propor o tema e fazer esses desdobramentos. Quando nós falamos em memórias construídas, memórias inventadas, usualmente pela própria atividade da clínica, muitos colegas olharão direto para o passado, na forma de encartes, de revisão, de ressignificação de coisas. Mas considerem, por favor, que para muitas pessoas a relevância maior não estará nessas memórias construídas e inventadas para o passado. Dependendo da historicidade de uma pessoa, o passado é um livro escrito, intocável. Cada vez que ela se reportar ao passado, será sempre da mesma forma, ele está fechado. Nada de novo será acrescentado a ele. Alguns se comportam assim, cristalizam lembranças, memórias, nada mais se mexe, nada mais está vivo lá. É uma arqueologia. Não é, a pessoa se tornou paleontóloga, sua historicidade. Nada há mais lá que viva. Ela vai ver fósseis lá, vai fazer escavações na sua historicidade. Alguns fazem assim, para outros não. Há muitos para os quais a historicidade é viva. A história, o que aconteceu, está lá, os personagens estão vivos. Eles têm vida própria, são inteligentes. A história pregressa, ela se modifica. Em alguns casos, não é apenas um fenômeno local. Elas chegam até os nossos dias e confabulam e interagem com os elementos de hoje. E, no entanto, há muitas outras coisas. Uma delas diz respeito ao futuro. Alguns, quando falamos em construir memórias, eles constroem memórias para o futuro. Eles inventam memórias para o futuro. Não pensem que esse é um fenômeno universal. Há pessoas para as quais o futuro não pode ser inventado, não pode ser construído. Ele é vivido como uma decorrência natural daquilo que já existe e mais nada. Para outros, o futuro pode ser construído, inventado, como memórias inventadas e construídas e encartadas. Eles aceitam isso em suas estruturas de pensamento. Estes que assim os fazem, ora, como podemos falar em memórias do futuro? Se você não viveu, como pode ser uma memória? Já explico esse aparente paradoxo. Algumas pessoas farão como Pedro fez e nos falará de aviões não tripulados ou de aviões sem piloto. Ele está aqui e, com base no que ele viveu, nas experiências, ele diz: para aí, eu posso construir coisas lá que ainda não existem. Como isso? Como o pessoal já está fazendo avião para 1.000 soldados para desembarcar, para poupar isso, aquilo, etc. E lá ele constrói. Muito bem. Ao construir isso, ele vivencia isso. Então ele vai lá, e se eu enraizasse aqui com o Pedro, diria: quais as funções, quais as atividades, o que seria um avião sem piloto? No caso de uma emergência, quem faria o quê? Qual seria o comportamento do pessoal em terra, como você que trabalhou com controle de voo, e a bordo? Os passageiros recorreriam a quem? No caso de uma pane dos computadores, quem responderia a quê? Como fariam para tripular, para navegar uma enorme embarcação aérea como essa, etc. e tal? O Pedro nos diria. À medida que eu fosse aprofundando cada vez mais, ele, com os conhecimentos que tem, continuaria construindo isso. A um tal ponto que, quando então ele voltasse a esse assunto, para algumas pessoas, essa construção futura se torna fato. Tão fato quanto a mesa onde vocês colocam o computador agora para acompanhar essa aula, e aí nas várias cidades do país. Tão fato quanto o que vocês vão jantar, ou já jantaram antes da aula. Para alguns, esses eventos sedimentados, recapitulados, explicados, começam a se tornar propriedade física em suas vidas. E quando eles voltam a essas construções do futuro, eles voltam na forma de uma lembrança. Já está tudo construído. Eles vão revisitar algo. Como eles fizeram isso ontem, anteontem, transontem, aí por aí vai, foram fazendo essas construções, quando eles vão agora acessá-las, não parece mais que eles vão ao futuro, mas sempre a um passado, já está pronto. E, no entanto, do ponto de vista da sociedade dos homens, ainda não aconteceu. E, para essa pessoa, já constituem memórias. Há pessoas para as quais, quando o futuro finalmente chega, na forma da realização de uns sonhos, terminaram o doutorado, terminaram a construção de uma casa, conseguiram finalmente realizar um sonho. Isso, quando chega, já é passado. A pessoa já fez isso tantas e inúmeras vezes que não constitui, não há nenhuma novidade mais. A pessoa já construiu e qualquer coisa diferente da construção do sonho, às vezes ela nem perceberá. Alguns dizem, eu tinha certeza que seria assim, eu já sabia. Não tem nada de novo, já vivi isso tantas vezes. Alguns, quando têm um filho, é assim. Alguns, quando vão se casar, é assim. Alguns, quando estão num processo delicado de cirurgia, convalescendo, é assim. E infinitas outras coisas. São memórias construídas no futuro. O futuro, se isso for muito forte e profundo, a pessoa viverá esse futuro de uma maneira muito peculiar, muito interessante. Pedro, o que acontece no caso de um avião que não tem mais piloto, no caso de uma pane? O que fazem num caso assim? Você que é controlador de voo está em terra.
Bom, um fato hipotético, ainda no presente não acontece, mas hipoteticamente, claro que haveria alguém em terra, uma base em terra, um governo, uma companhia, uma instituição proprietária do avião. Confiar-se-ia em uma, o sistema de controle de tráfego aéreo confiaria em... No operador lá do computador que está responsável por esse avião. Só que isso tudo dependeria de... O perigo está, porque isso tudo dependeria do funcionamento energético, computacional, correto disso. Se esse equipamento, na aviação nós chamamos o avião de equipamento, se esse avião... lotado de pessoas civis ou militares e, portanto, vidas a serem salvas, vai depender do funcionamento, de energia não faltar, das fórmulas computacionais calculadas para isso funcionarem perfeitamente, o que não ocorre numa intervenção assim de emergência com seres humanos, um piloto lá. Por isso o medo. Isso está sendo cogitado para o futuro e por isso o medo de um avião não tripulado, ou seja, não tendo piloto. Então, vai plenamente nas máquinas, a confiança na máquina e no funcionamento computacional e transmissão de sinais de terra para o ar, né? Já aconteceu casos, voltando ao passado aqui, já aconteceu casos de aviões militares americanos que deu panes assim, não tripulados, o pessoal jogou o avião no chão e acabou com ele, lá em cima, porque ele ia cair em outras coisas. Ocorre também com os pedaços de satélites aí por cima, que nós já sabemos, baseado nessas pinceladas, nessas memórias passadas. Pedaços de satélites aí em cima que os governos explodem, porque eles perderam o controle exatamente por falha na transmissão computacional de sinais rádio para o equipamento danificado que está entrando perigosamente na Terra. Eles são destruídos aqui do chão. Alguns aviões militares americanos já foram destruídos também, isso não é divulgado, por estarem fora de controle. Então, o que se faz aqui da Terra destrói. Graças a Deus, ainda
essa frase não é bem minha. É, não aconteceu com passageiro tripulado, mas agora criando uma memória para o futuro, pode acontecer isso para o futuro. Então é o medo da operação computacional não funcionar, dependendo de energia, de fórmulas matemáticas, algoritmos e tudo mais na condução, porque não vai dar para explodir um avião cheio de passageiro para ele não atrapalhar coisas aqui no solo. É isso.
Você considera possível, Pedro, que nós cheguemos a essa tecnologia em breve e tenhamos aviões sem pilotos aí voando pelos céus do país, do exterior?
Exatamente por considerar possível, porque eu acompanho o andar da carruagem do pessoal que corre atrás da inteligência artificial, né, que são os engenheiros da cibernética, que, a exemplo da engenharia civil, querem construir edifícios com 300 andares, porque, na verdade, nós não precisamos disso, mas o pessoal quer mostrar a capacidade tecnológica ilusória. Eu falo muito em ilusão. Também a inteligência artificial faz o homem trabalhar muito com ilusão. Já está se fazendo isso, testes militares estão sendo feitos, é possível acontecer isso, claro, por já estar projetado em pranchetas prontas, projetos de aviões de transporte de passageiros, grandes números de passageiros não tripulados, totalmente confiável na inteligência artificial, tudo funcionando por computador, então o acidente também é possível, né? Até por ser uma máquina voando sozinha e não tripulado por alguém. Então é possível, o pessoal não fala muito em acidente, ficam confiando muito, esse é meu medo, ficam confiando muito nas suas capacidades de inteligência artificial futura e querem isso, como aconteceu durante a história, os nossos amigos historiadores aí sabem disso, como aconteceu historicamente a evolução das guerras, se fez armas para o futuro e hoje nós estamos usando essas armas e tudo mais, tudo na intenção de construir essas armas e na ilusão dessas armas, só esqueceram que elas matam, né? E o que fazer quando elas saírem matando a própria espécie humana? Então há essa possibilidade, sim, desses acidentes, uma vez que já está projetado e pronto o planejamento desse transporte automatizado de inúmeras pessoas. No meio militar já existe. É isso.
Bem, viram a fluência que o colega tem sobre esses elementos? Ele está falando de muitas dessas memórias construídas para o futuro. Ele mesmo usou o termo hipoteticamente, não é? Agora, quanto mais aprofundarmos, enraizarmos e esparramarmos isso aí pela malha intelectiva do Pedro, vocês imaginem aonde chega uma tal coisa como essa. A um ponto tal pode chegar que o Pedro não vai saber distinguir fato de lembrança construída e com todas as consequências que nós temos em relação a isso, em alguns desses aspectos que ele tratou. Ou seja, para o futuro também é possível. Lembrem que algumas pessoas constroem memórias para o futuro, não memórias para o passado. Essas que constroem para o futuro, então, em muitos casos, precisaremos trabalhar com as ferramentas que os senhores aprendem em filosofia clínica, né, com questões como estas. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Tivemos muitas conversações aqui não gravadas, né, entre nós. A parte técnica foi toda gravada para que vocês possam depois estudar, recuperar esse registro. Eu vou agora desligar o gravador para que a gente tenha aí os comentários finais sobre isso que tratamos hoje em nossa aula.